A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, olá, colorados e coloradas. Começando o podcast GE Inter aqui, a edição de número 65. E nela vamos debater assuntos como: o Inter já conseguiu esquecer de Eduardo Cudê? Você, torcedor, já esqueceu do técnico argentino? Afinal, Abel Braga é vice-líder do Brasileirão e já tem um time montado, um time consolidado. E mais, o que fazer com Abel Braga se ele for campeão brasileiro com o Inter? Renova o contrato dele? E aí, como ficaria o interesse do Inter em Miguel Ángel Ramírez? Tudo isso e muito mais a partir de agora.
Olha o Yalen, vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernandão bate, gol!
Faz o gol, garoto, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol,
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando o podcast GE Inter aqui, o segundo de 2021, porque o primeiro vocês já escutaram, que foi a entrevista com o presidente Alessandro Barcelos, aí quase uma hora de papo, um pouco mais até de uma hora, com papo com o presidente. Bom, eu não vou nem perguntar se vocês estão bem colorados e coloradas, porque vocês começaram com vitória em 2021 e também vice-liderança no brasileiro, então a resposta é sim. Agora vamos ver como é que os repórteres aqui estão. Já estou ouvindo um cachorro aí, é do Tomás. E aí, Tomás, bem-vindo.
Tudo bom, Lucas? Tudo bom, Betão? Pior que eu acho que não é o meu, cara. Vou te dizer que não é o meu, é o do vizinho, porque estão jogando frescobol aqui do lado.
Ah, tá certo, tá certo. Mas tá tudo,
Se fosse o meu, se fosse aí, o meu, dava para resolver, mas não é. Beleza. Tudo ótimo.
Beleza. Roberto Azambuja, bem-vindo também, Beto. Tudo certo?
Boa tarde, boa noite, bom dia, Lucas, Tomás. Então, se estão jogando frescobol no vizinho, quer dizer que o escritório do Tomás é na praia, né?
Já diria.
Chorão?
Exatamente. Exatamente. Bom, eu aqui que estou falando sou Lucas Bubbles, repórter também do GE.Globo aqui, como os meus dois colegas. Hoje, pessoal, a gente vai falar de um assunto bem simples e eu já vou mandar ele para o Tomás. Tomás, já deu para os colorados e coloradas esquecerem Eduardo Cudê?
Ah, começamos bem, hein, Lucas? Boa pergunta na largada, assim, né? Olha, Lucas, tua pergunta é bem complexa. Esquecer o Cudê, eu acho que não. Porque eu acho que nem o Colorado que gostava do Cudê, nem o Colorado que não gostava, esquece o Cudê.
Neste momento, vê, inclusive... Eu ia dizer, fala.
O Celta tá tomando 4-0, né? Foi 4-0 o primeiro tempo pro Vila Real, né? E não para, a gente descobriu muito secador, né? Eu acho que eu nunca vi tanto torcedor, tanta gente que conhece o Celta em rede social quanto nesses últimos, desde o início de novembro, né? Que teve a troca do Cudê.
Mas então, na teoria, não deu para esquecer do Cudê ainda, apesar da boa fase aí que o Abel conseguiu construir com o Inter e tal.
Eu acho que não, Lucas. Eu acho que é inegável, né, a evolução que o time está tendo nesses últimos jogos com o Abel. Mas eu acho que o trabalho do Cudê, o que ele fez, o jeito até que ele deixou também, talvez seja isso, né? Ainda deixa muitas marcas no torcedor do Inter. E acho muito complicado esquecer. Talvez se o Abel venha a ser o campeão brasileiro...
Calma, que a gente vai debater isso.
Mas eu nem ia discutir isso, né? Eu só ia dizer que...
Vai,
aí
fala.
Talvez possa esquecer, mas...
Perfeito.
Hoje eu acho muito complicado o torcedor esquecer.
E Roberto Azambuja... Será que dá para esquecer do Cudê nesse momento que o Inter... Esse bom momento que o Inter vive, né? Vice-líder, 6 pontos do São Paulo. Por que não sonhar, né?
Lucas, eu acho que o Tomás já falou tudo que eu tinha para falar.
Concordo, desculpa, então, Betão. Que... Perdão, Betão.
É impressionante, cara. O Cudê, nós estamos gravando aqui na sexta-feira, dia 8 de janeiro, às 18 horas. E o Cudê está tomando esses 4-0 do Vila Real. E a gente... ver como até nos próprios grupos de amigos, não só no Twitter aí, pessoal comentando, e as viúvas do Cudê, e agora falam do Cudê, então é impossível esquecer o Cudê. Já vi várias pessoas comentando, Eu acho que o Celta de Vigo nunca foi tão acompanhado por brasileiros como está sendo agora, né?
Sim. A torcida do Celta aumentou, né, Beto, nos últimos meses.
É, e o Celta, que é um time azul, um azul fraco, digamos, o que está tendo de torcida vermelha agora, impressionante.
Mas, então não tem. Mas é difícil, Beto, então, esquecer do Coudet, assim, apesar do...
Claro,
não tem como atrelar, né?
Porque agora tudo que acontece se compara ao Coudet, entendeu? Tudo que o Abel construiu aí agora bateu o recorde de vitórias do Coudet, aí quem não gostava do Coudet vai dizer, aí o Coudet não ganhou mais que 4 jogos seguidos, o Abel tá aí há 1 mês e já conseguiu. E vai indo assim, entendeu? Vai ficar um bom tempo ainda, e ainda, se isso a gente vai falar mais pra frente, se vier Miguel, Ángel Ramírez, aí vai voltar de novo, porque aí comparação de estrangeiro com estrangeiro, então isso ainda vai longe.
Tomás, seguindo nesse assunto assim de esquecer ou não o antigo treinador, o atual treinador Abel Braga, ele ainda teve ali uns meses para, digamos assim, encaixar o seu time, né, mesmo que ainda seja praticamente o mesmo elenco, né, acho que talvez o Caio Vidal seja diferente, mas enfim, o Abel já encontrou um time e até nisso dá para esquecer do Coudet, assim, o esquema, o jogo é diferente, assim, já dá para se acostumar com o jeito Abel Braga de jogar, com esquema e jogadores, enfim, que acho que tem protagonistas diferentes até.
Na verdade, o Abel tá pronto para completar o segundo mês dele de Inter, né, Lucas? Mas eu acho que o esquema do Abel é bem diferente do Coudet, né? Ele joga com pontas, né? Que era algo que o Coudet não gostava. E ele tem, que é uma coisa bem diferente, né? E eu acho que, ao contrário do time do Coudet, que sempre tinha uma surpresa, uma mudança, acho que o time do Abel, todo mundo sabe, né? Falar do goleiro ao ponta esquerda para os mais antigos, então, né? Quando tá todo mundo à disposição, que é que é o Lomba, o Rodinei, o Moledo, o Cuesta e o Moisés, o Dourado, o Edenilson, o Patrick, o Praxedes e o Caio, e o Galhardo na frente, né? Por mais que o Yuri seja o grande artilheiro, o grande nome dessa era, o Yuri ainda é reserva, né?
Sim. Beto, para ti também, assim, esse novo time, esse jeito de jogar, consegue afastar, mas acho que tu meio que já me respondeu, né? As comparações vão continuar, né? Acho que ao menos até o fim da temporada...
A questão do estilo de jogar, aí sim, eu acho que dá para separar, entendeu? Eu acho que agora a questão da comparação e do esquecimento, da lembrança do Coudet, é mais com relação a resultado. E vamos lembrar, né, o Caio Vidal ontem, na entrevista, ontem, quinta-feira, na entrevista coletiva, após o jogo contra o Ceará, que ele fez o gol e venceu, virou herói na cidade dele, né, foi acompanhado pela família, já vou deixar um elogio aí pro nosso colega Tomás Rames, não sei se conhece, Lucas.
Ah, eu já ouvi
e
falar.
E após o jogo, o que eu queria dizer com isso, com a participação do Caio Vidal? Há um mês atrás, ele contou que estava treinando lá no Sub-20, e o preparador de goleiros foi avisar ele, ó, estão te chamando lá no profissional, vai treinar com o Inter, com o Abel. E ele foi, e um mês depois ele foi melhor em campo, fazendo gol e num esquema que privilegia a velocidade dele. Isso tem muito o dedo do técnico. E para mostrar que não tem mais nada do Inter do Coudet no Inter do Abel, né?
O Tomás quase que entregou, mas não entregou se você não pescou. Você não pescou o assunto, tá? Eu vou repetir aqui. O Tomás falou ali que o Abel pode terminar a temporada, a gente não fala mais ano, né? Estamos quase na temporada europeia 2021, que o Abel pode terminar a temporada como campeão do Inter, campeão brasileiro. Isso se trata muito também pela tabela, né? O título, ao menos assim, o topo da competição está muito... da tabela da competição, perdão, está muito aberto, né? A diferença de pontuação está muito... muito baixa. Tomás, segunda perguntinha bem simples, assim.
Cuidado, né, Lucas? Alivia, né? A primeira já foi difícil.
Sabe que eu sou teu amigo, então vai ser fácil essa. Olha só. Tu entrevistou com o Eduardo de Conto, o presidente eleito, Alessandro Barcelos. E, né, ele falou que pega, assim, como é que eu vou dizer? Pega o Inter como nenhum outro presidente pegou. no meio de temporada, em janeiro, com o Brasileirão encerrando, não sabe se vai jogar Libertadores em fevereiro ou março, e etc. Ele vai ter um primeiro problema, e aí pode dizer ruim ou bom, que é o Abel sendo campeão. Se renova o contrato do Abel, se, não sei, não é demite a palavra, mas assim, escanteia o Abel e chama o Ramírez para ser o novo técnico, o que tu faz com o teu técnico se o Inter acaba campeão brasileiro?
Primeiro, né, Lucas, antes de responder, tem um detalhezinho, né? O presidente Alessandro Barcelos quis concorrer ao cargo, né? Ou seja, ele buscou este problema, né? Entre aspas, ou seja, tem o ônus Sim. e o bônus da posição, né, que tu encara. Ou seja, a partir do momento que ele foi encarar, ele sabia que isso podia acontecer. Mas vamos lá.
Uhum.
O presidente Alessandro, ele tem um acordo com o Ramírez. Só que ele entendeu que, como o campeonato estava em andamento, o Abel conhece o grupo, tem o grupo na mão, o time estava crescendo, era o momento, o ideal era que o Abel seguisse, né, para essas 11 rodadas. Agora é 10. O Abel está 6 pontos, sob a tutela claro. Do Abel, o Inter está 6 pontos do São Paulo e tem um confronto direto. Ou seja, caso o Inter ganhe, ficaria 3 pontos do São Paulo e tem chance de buscar, né, de quebrar, de tirar essa distância. Aí tem o detalhe, o Abel é um ídolo do clube, é o maior talento da história do Inter. Se o Abel ganha o Brasileiro, que é o último título que falta para ele, não tem a Copa do Brasil, mas dos três maiores, ele estaria completo. É inviável demitir o Abel, não é demitir o Abel, né, porque o contrato do Abel acaba na 38ª rodada, acaba com a 38ª rodada, né. Mas a pressão da torcida para que ele siga vai ser incrível. Como se livrar, entre aspas, do maior técnico da história do clube, de um ídolo que trouxe mais um título, que acabou com um hiato de 41 anos sem o Brasileirão que a torcida tanto deseja. Não tem como.
Então, na tendência, ele permaneceria, na tua visão. Isso?
Caso o Inter seja campeão, eu acho que fica muito complicado. Por mais que tenha um acordo com o Ramírez, fica muito difícil não ter o Abel. A menos que, óbvio, o Abel dissesse, pessoal, eu tô muito feliz.
Vou sair no
Exatamente, alto. Eu tô feliz, eu vim pro clube que eu tanto gosto, consegui ajudar, consegui dar mais um título. Mais uma vez a minha passagem acaba bem, mas agora eu vou procurar um outro destino, uma outra experiência. E nos vemos daqui a pouco.
Ou vai voltar por descanso, né? Porque ele tava um tempo parado.
E vou tentar um novo destino.
Desculpa se eu interromper, agora chamar o Beto também. Beto, o que tu acharia melhor a gestão fazer, nesse caso hipotético, assim, e assim, nem tão impossível, né, pelo que a gente tá vendo, com o campeonato aberto, o Inter só tem o brasileiro a disputar, né?
Mas nesse caso o São Paulo também, né?
Que é eu digo pela briga pelo topo, acho que Palmeiras, Grêmio só, né, tem mais uma competição, mas enfim, o Inter é um dos que vai ter semanas cheias e etc. Mas o que tu faria com esse problema, o presidente Roberto Azambuja?
Ainda bem que eu não sou presidente, né?
Quem procura acha, né, Betão?
Rapaz, é uma coisa muito difícil, porque o que a gente vai dizer? A plataforma, digamos assim, do Alessandro Barcelos era de modernizar o futebol do Inter.
Certo.
Modernizar com Abel Braga não é a mesma coisa que modernizar com Miguel Ángel Ramírez, né? Eu não estou dizendo que o Abel Braga é um treinador ultrapassado que não pode modernizar o clube, mas não se encaixa nas propostas do Alessandro Barcelos.
Mas a tendência, o que tu vê que tu acha que provavelmente o presidente pode tomar de decisão?
Eu acho que ele vai ter que manter, porque vai ter pressão da torcida, né, cara? E pra tu ser o presidente, tu tem que atender o desejo da torcida.
Mas agora eu vou fazer aqui o advogado do diabo, né? A torcida não queria tanto o Ramírez.
Só agora que vai fazer o advogado do diabo.
Até agora tava tranquilo, parece.
Eu não sei até que ponto a torcida queria o Ramírez.
Eu não tô dizendo que toda a torcida, né? Eu acho que tava um pouco dividido, assim, entre querer vir o Ramírez, ficar o Abel e tal. Mas tinha uma... A gente sentia, ao menos, a gente via a repercussão de matérias, de TV, de rádio, tudo, a gente via que tinha bastante parte da torcida do Colorado que queria o Ramírez, talvez já em janeiro.
É, que houve aquela empolgação, né? Ah, teve o Koundé, revolucionou o Inter e agora, bah, esse cara aí do Independiente Del Valle, que trabalha bem com a base, outro destaque aí do futebol sul-americano.
Sim.
Foi meio na onda do Koundé, assim, que ah, esse cara pode ser bom mesmo. Aí o Palmeiras foi atrás e agora o Inter vai contratar. Eu acho que tudo
conspirou,
contribui, digamos assim, para isso. Então, claro, que a torcida se empolgou, né? E muita gente da torcida não queria o Abel Braga por achar ele um treinador já ultrapassado pro momento atual.
Pelos trabalhos recentes, né, Beto? Não teriam sido tão bons, né?
Exato, e ele tá provando que não é bem assim, né? Já 5 jogos seguidos com vitórias aí, e vitórias, digamos que contundentes, sim, né?
No início da troca, se for ver, tinham uns mais apavorados falando, foco nos 45, né?
É, exato. Então, assim, muda tudo de uma hora para outra, da água pro vinho, aí é mudar todo mundo,
que é,
entendeu? Aí até o Alessandro Barcelos vai ser permitido mudar de ideia.
Beto, esqueceu que o Abel Braga foi contratado pelo Inter em 2020. E 2020 nada foi normal. Tu acha que 2021 ia continuar sendo normal? A gente já viu, olha aí, já temos 8 dias de 2021 e tu conta, olha, já passa dos dedos os eventos loucos que a gente já viu nesse ano. Então, é sim, muita inconstância, né? É muito volátil pelo que a gente está vendo. Agora vamos lá, Tomás, para a gente fechar o podcast.
A pergunta é fácil ou é difícil?
Bom, se eu já te fiz uma pergunta difícil, tu me manda no WhatsApp ali que eu, né, eu tomo aqui, não, vou ouvir de novo o áudio, vou ver se eu realmente fiz uma pergunta muito, muito difícil. Mas vamos lá, para fechar no podcast, vou repetir a pergunta depois para o Roberto, viu, Beto? Já pode ir estudando aí.
Vou botar no pesquisador aqui.
O problema bom também, tá, Tomás? O Abel não é campeão, mas ele termina no G4. É, o G4 ou G5, né? Porque pode, talvez, a fase de grupos aí aumentar dependendo de Copa do Brasil e Libertadores. Mas o Abel termina a temporada com o Inter indo direto para as fases de grupos da Libertadores. É, o problema se mantém o mesmo ou tem alguma diferença? Assim, a tendência que é que ele fique, já monte talvez o grupo para Libertadores, Gauchão, ou aí pode talvez o Ramírez ganhar uma força para vir comandar o Inter?
Bom, o Ramírez tem um acordo com o Inter. Isso é um ponto. A partir do momento que o Abel a gente tem que lembrar um detalhe, porque agora nós vamos voltar ao início. O Abel recebeu o time do Koundé na liderança do brasileiro e classificado na Copa do Brasil e na Libertadores. Ele acabou sendo eliminado das duas competições, dos dois mata-matas, e hoje o Inter está em segundo. E ele está em segundo, mas ele está subindo, porque o início do Abel foi muito turbulento, né? Ele chegou a cair ontem, quer dizer, quinta-feira, né?
Sim.
O Inter estava em quinto, né? Porque o Grêmio estava com o mesmo número de jogos e o Grêmio tinha passado o Inter. Agora o Inter está em segundo, mas está com um jogo a mais. Ou seja, o Abel está erguendo um trabalho que começou com problemas. Caso o Abel não consiga o título, ele estaria, bem ou mal, ele ficaria abaixo do que o Koundé apresentou, né? Por isso que eu acho muito louco isso, que a gente iniciou e tá voltando para lá. E aí, com esse acordo que já existe entre os dois, eu acho que aí o contrato do Abel, que vai até a última rodada do Brasileirão, seria cumprido. O trabalho seria bom, porque evidentemente se você ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto, que seja, óbvio, a campanha foi boa, né? Mas o Abel não permaneceria. Até só para lembrar, né?
Claro.
Apesar dessa evolução, o Inter no retorno, o Inter tá em oitavo, né? Se pegar só, óbvio que a primeira rodada ainda foi com o Koundé na despedida dele no 2-2 com o Coxa, mas o Inter é oitavo no retorno, né? Então, essa campanha é isso, ela está subindo, mas ela não é tão boa quanto ela já foi. É muito, esse segundo lugar é muito resquício do que o Koundé apresentou.
Sim, ele deixou uma gordurinha, digamos assim, né? Que daí o Abel já queimou o que dava e agora tá recuperando. Roberto Azambuja, e tu, o que tu faria? O presidente Azambuja, por favor.
Com o Inter no G4?
O G4 é só simbólico, porque eu tô imaginando que o Inter vá direto pra fase de grupos, né? Só imaginando que não é campeão, mas tá direto na fase de grupos. Eu acho que daí, pré-Libertadores, acho que já fica difícil assim, a gente projetar uma continuidade do Abel, né?
Não, é que assim, eu acho que essa essa resposta é mais fácil.
Viu, Tomás? Viu?
Assim, o Inter não sendo campeão, o Abel sai. E vem o Miguel Ángel Ramírez para tocar o novo projeto aí com todas essas rupturas que o Alessandro Barcelos prometeu. Para mim, o Abel só fica e ainda depende muita coisa se for campeão. É aquilo que a gente falou antes, mas conseguiu a vaga para Libertadores, foi vice-campeão, beleza, obrigado, a gente te ama, Abel, mas até a próxima. A gente tem o nosso plano aqui para 2021. É simples assim, não tem muito mais.
Então, agora, para finalizar, então, Beto, já que tu tá tão empolgado deixando as perguntas fáceis, eu vou fazer a última. Digamos, né? Porque eu vou pegar aqui, na verdade, e ver as últimas 10 rodadas do Inter, tá? Goiás no Beira-Rio, Fortaleza no Beira-Rio, São Paulo fora, Grêmio no Beira-Rio, Bragantino no Beira-Rio, Atlético fora, Sport em casa, Vasco e Flamengo fora e termina contra o Corinthians. Roberto Zambuja, última rodada, Inter e Corinthians no Beira-Rio, tá? É a rodada do título. Digamos aqui que o Inter pode, se vencer, ser campeão brasileiro. Onde está Miguel Ángel Ramírez nesse dia? Porque convenhamos, né?
Ai, meu Deus.
Eu só estou fazendo essa pergunta porque o Gauchão, se eu não me engano, o Inter joga dia 28 de fevereiro, que é o domingo. Que o Gauchão ainda começa 27, 28, ou não tem data ainda.
27, 28, mas ainda não está determinado, né?
Uhum. Bom, mas enfim, é o próximo final de semana, né? Joga no meio da semana.
3 ou 4 dias depois começa
exatamente
a temporada 21.
E aí, Roberto Zambuja, onde estaria Miguel Ángel Ramírez neste assunto?
Cara, eu chutaria ali por Fortaleza, Recife, que é mais ou menos assim, o meio do caminho da Espanha para Porto Alegre, Nordeste ali, fica por aí. Se a gente precisar de Tito, desce, se não precisar, tu sobe e é quase o mesmo distância. Eu acho que é por aí que ele vai estar.
Para Madrid, Barcelona, sei lá onde.
Tem duas passagens compradas, uma tu vai ter que descartar, só depois que acabar o jogo.
Que talento, hein, Roberto? E aí, Tomás, que passagem que ele vai usar?
Ah, o Beto já respondeu, né? Essa eu passo, né? Tá bom, eu me livrei. Ah, então, Lucas, a ideia...
Mas falando sério, é complicado, né, Tomás, assim, a gente pensar no que vai ter um gauchão logo em seguida e não saber quem vai ser o técnico.
Né? É que o Ramírez já vai estar aqui, né? Ele não vai chegar no dia 25 de fevereiro, né? O dia 25 de fevereiro, que é o dia que a atual direção evita falar, né? Que ela só fala até dia 24 de fevereiro, já é para o Ramírez ser o linha de frente do Inter, né? Para tomar a rédea com tudo, mas ele já vai estar antes para tomar pé do clube, para entender os processos, conhecer todo mundo, né? Ele só não vai ser o chefe da comissão técnica e liderar o time nessas partidas que faltam na luta pelo Inter ser campeão brasileiro, mas ele vai estar aqui já, né?
Ele vai estar conhecendo o clube. Bom, pessoal, eu acho que vou então liberar vocês, né? Porque eu acho que vocês passaram bem no teste aqui. As perguntas foram bem simples. O próximo podcast que vocês participarem comigo, aí eu penso uma pergunta mais difícil.
Ah, essas tá foram as simples? Eu gostei da...
Na próxima, Tomás, ele vai botar o polígrafo com a gente. Deixar a gente ligado num polígrafo aqui para saber se realmente a gente está confiante.
Se tiver um polígrafo online, porque a gente não está fazendo presencialmente, pode deixar que eu vou pesquisar esse... Se precisar, eu compro esse aplicativo. Ah. Não tem problema.
Não, mas pela voz, ele vai reconhecer pela voz.
Se a gente está falando com convicção ou não as respostas.
Ah, então. Então, muito obrigado por me ajudarem, tá? Tomás, brincadeiras à parte, obrigado. Acho que a gente conseguiu cumprir bastante o objetivo do podcast, porque realmente o Inter está brigando pelo título hoje. Essas 10 rodadas aí serão fundamentais para a gente saber onde que o Inter vai acabar.
Valeu, Lucas, valeu, Betão, foi muito bacana mesmo, o Inter tá subindo, né, o torcedor colorado tem muito mesmo que acreditar que pode dar, não tá fácil, mas não tá longe, né, a situação tá perto, então se o time seguir crescendo, tem muito que acreditar, talvez o domingo seja uma boa chance de dar mais um passo, afinal o Inter não vai ter o Edenilson e o Yuri, né, que são talvez dois dos principais peças desse time do Abel. O Inter tem 13 gols na Era Abel, embora ele não tenha treinado em 4 jogos, e 7 deles têm participação direta dos dois, né? Já que um gol do Yuri foi com assistência do Edenilson, né? Então, nós vamos poder ver alguma coisa como é que o Inter reage quando não tem essas duas peças no domingo.
Perfeito. Roberto Azambuja, também muito obrigado aí pela participação. Cumprimos o objetivo, creio eu.
Valeu, Lucas. Valeu, Tomás, mais uma vez juntos aí. Eu acho que a gente gravou o último podcast de 2020, estamos gravando o primeiro de 2021,
se não estou
é
enganado,
isso?
Sim.
Bem. É, legal. Valeu pela parceria aí. Obrigado a quem nos ouve. Continua
conosco, ouvindo, por favor.
Viu? Então, na próxima, que for nós três, aí eu trago umas perguntinhas mais simples.
Jesus!
Mais difíceis. Mas, enfim, pessoal, brincadeiras à parte, vocês sabem onde nos encontrar. Todos os podcasts aí, tanto esse que a gente falou do Alessandro Barcelos, tem entrevista na íntegra, né? Você acessa assim, ó, ge.globo/geinter. Aí tem todos os podcasts ali que a gente já gravou do Inter, beleza? E as notícias essas, Miguel Ángel Ramírez, a projeção do Inter no Brasileirão, quem vai jogar no domingo aí contra o Goiás, acessa ge.globo/inter. Deu, tá lá as notícias. A gente também tá nos demais aplicativos, no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts, só procurar por GE Inter. Beleza? Até a próxima, pessoal!